Conexão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet.
90 minutos de muita discussão,
informação
e muito bom humor
sobre os principais assuntos do mundo do futebol.
Olá, seguimos com o nosso esporte em discussão para você. Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo, todos acordaram que
não há.
Como já houve uma convergência ao contrário?
De segunda a sexta, na nossa página do Facebook,
no AM 620
e no canal do YouTube Jovem Pan Esportes.
Não esqueça de se inscrever.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção à Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix. Disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Muito boa tarde, meio-dia e seis, está começando a semana e o Camisa 10, o primeiro desta semana, importante com Copa Libertadores da América pela frente, jogos internacionais e fim de semana de muito futebol. A Argentina venceu o Brasil, foi campeã da Copa América, na Eurocopa deu Itália nos pênaltis contra a Inglaterra e diversos jogos pelo Campeonato Brasileiro. Chaconzitos, boa tarde, Chaconzitos.
Boa tarde, meu caro.
Tranquilo.
Rafael Tevez. Tranquilaço.
Boa.
De boa. Tranquilo. Pessoal acompanhando aqui o Camisa 10, seja muito bem-vindo. Boa tarde para vocês também. Rodada desse final de semana não foi boa pro Corinthians. Mais uma vez tropeçou.
É.
Né? Fora de casa, tudo bem com uma equipe que tá jogando muito bem, que é o Fortaleza, né? São Paulo conseguiu um golzinho no finzinho da partida. O Palmeiras mais líder do que nunca. E o Santos lutou contra o Palmeiras, mas não conseguiu. A gente vai falar de tudo isso e muito mais. Final de Eurocopa, Itália campeã, a Argentina venceu o Brasil na Copa América. Eu fiquei triste, senhor Rafael Tebas, não.
É, eu fiquei triste pela seleção brasileira, que eu gosto muito, mas feliz, bastante feliz pela seleção da Argentina, que eu também gosto muito.
Aí fica,
né?
Fácil torcer pra dois, Tebas.
Eu acho que o Messi tava merecendo ganhar alguma coisa importante, ele é um jogador fantástico, que daqui a 10 anos a gente vai olhar pra trás e falar, nossa, nós tivemos o privilégio de ver Lionel Messi jogar.
Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, a gente tem que agradecer todos os dias por poder ver esses caras em campo. Vamos começar falando do Corinthians?
Vamos.
Porque ontem, o Corinthians jogou ontem, né?
É, jogou ontem.
E você,
foi mal.
Você vem criticando e com razão o Corinthians recentemente, Tebas?
Sim.
E ontem, talvez a crítica que eu faço seja muitas vezes na escalação, mas muito mais nas substituições do Silvinho. Demora muito para fazer umas substituições, tá na cara que precisam ser feitas durante a partida, e o Silvinho demora para fazer isso, hein? Cara, o Rafael Telles.
Ele demora pra mexer mesmo. Eu até acho que o Corinthians, por incrível que pareça, evoluiu com o Silvinho.
Tá, isso sim.
Mas assim, o elenco é fraco, ele também, eu concordo com você, acho que ele tem alguns erros sim. E o Kaique Silva estava ontem na jornada esportiva, o Fortaleza, né? Jogou muito mais que o Corinthians, dominou o Corinthians, né? O placar foi de apenas 1-0, mas poderia ter sido mais. E aí, Kaique, boa tarde.
Um abraço para vocês, essa bancada que tá feliz da vida, Giovanni Chacon, nome de raízes italianas, Itália campeã da Euro, e Rafael Tebas, como sempre, com seu coração argentino, feliz da vida também. Final de semana foi excelente para vocês. Agora, falando do time do Corinthians, é bem verdade que o Silvinho demora para fazer substituições, tanto é que isso é comprovado pelo fato de que ontem, pela primeira vez, desde que o Silvinho chegou, perto de 40 dias, já que ele tá no comando do timão, ontem foi a primeira vez que ele fez mudanças no intervalo, e também não era para menos, né? O time do Corinthians foi engolido pelo time do Fortaleza, primeiros 5 minutos, pelo que eu me recordo, cerca de 3 ou 4 finalizações do Fortaleza, e o Rafael Tebas esteve comigo nessa jornada, foi um bombardeio do time do Vojvoda para cima do time do técnico Silvinho. Depois da partida, o próprio treinador do Timão foi questionado sobre o Campeonato Brasileiro e sobre essa derrota. E ele fala e você ouve aqui no Camisa 10 e na Jovem Pan.
Eu não estou feliz, evidentemente. Nós queremos sempre mais, buscamos mais. E nós nos exigimos cada vez mais. Só que são construções, são etapas. Não é a todo custo. É com entrega, que não tem faltado, é com dedicação. Os atletas todos têm feito, têm dado muita intensidade. O campeonato é difícil. Um campeonato que não é fácil. Haja visto que tem muita gente aí. Resultados... que destoam às vezes, mas não é que destoam, é que o campeonato é difícil, as distâncias são longas. Até hoje, desde a chegada, são 12 jogos ou 11 jogos de campeonato brasileiro ininterrúmpidos, senhores. É difícil, os atletas, eles têm um desgaste, não é fácil, mas sim, queremos mais. É um nível de exigência que nós temos, que nós queremos mais. E hoje nós viemos aqui de uma viagem longa, com um dia menos de descanso que o nosso adversário, faz parte, é do jogo. Daqui uma semana ou duas, quando voltar às maratonas de jogos, pode ser que seja o contrário, a gente tem um dia a mais e o adversário tenha menos. Influencia quando você tem um acúmulo tão grande como esse.
Tá aí, portanto, o técnico Silvinho. Ontem a coletiva foi muito boa. O Silvinho foi questionado por alguns pontos que eu tenho vontade de fazer também alguns questionamentos, e um deles é o Fagner, melhor jogador do time do Corinthians ontem, um dos poucos que se salvaram em campo. Mas tem um grande detalhe, o Fagner está sendo pouco utilizado, chegando na linha de fundo. Mais de 400 jogos com a camisa do Corinthians e ele chegou a uma Copa do Mundo pela característica de defender bem e atacar bem também. E ele está chegando pouco na linha de fundo, ajudando pouco o Corinthians de forma criativa do meio de campo para frente. E aí o Silvinho explicou que é pelo fato dele ter encontrado a principal arma no ataque, o Gustavo Mosquito, que dá profundidade pro time, leva muito a bola para a linha de fundo, por isso não dá espaço, não dá corredor para as ultrapassagens do Fagner. Outro questionamento também que foi muito pertinente foi sobre o esquema tático. Se o Silvinho pensa em mudar o esquema tático com 3 zagueiros. E ele fala sobre isso, a gente pode até comentar depois da palavrinha do Silvinho, sobre esse esquema tático do Corinthians, se é o melhor jogar com uma linha de 4 ou se poderia voltar para uma linha de 3 defensores, como vinha fazendo o técnico Mancini antes de ser demitido. O Silvinho fala aqui no Camisa 10.
Eu não entendo que a gente há 3 dias atrás possa ter feito um bom jogo contra a Chapecoense e ganho, e o sistema funciona. E não ganhando do Fortaleza 2, 3 dias depois, tem a mudança de sistema. Eu não sou agarrado a um sistema. Os sistemas, eles, desde que potencialize o time, os atletas, o entorno, ótimo, não é um problema. Mas eu acredito sim na entrega, nos conceitos, nas ideias. O que é o futebol? O futebol não é. O futebol é simples nesse aspecto. E os atletas têm respondido bem. Não acredito num sistema tático a cada semana, a cada 15 dias, não. De forma alguma, os atletas precisam de rotina, precisam entender as distâncias dentro de campo. E dessa forma, eu entendo que é o caminho mais fácil.
Tá aí, portanto, o técnico Silvinho. Não sei a opinião de vocês, mas eu me permito dar a minha opinião. O Silvinho comparou um esquema tático utilizado contra a Chapecoense e contra o Fortaleza. Não dá para comparar. São dois patamares totalmente diferentes. A Chapecoense é um time que entra no Campeonato Brasileiro praticamente já rebaixado, como outros times também que jogam uma bola muito pequena no Campeonato Brasileiro. E o Fortaleza está brigando por G4. Silvinho poderia ter revisto essa resposta, é lógico que pode ter respondido de cabeça quente, mas não dá para comparar um esquema tático para jogar contra a Chapecoense e contra o Fortaleza, né, pessoal? Técnico Silvinho bastante questionado por isso, a falta de variação no esquema, torcedor tá pegando no pé dele por isso.
Ô Kaique, então essa semana é importante para consertar isso, porque o Corinthians, como já tá fora de Libertadores da América, nem participou, né? Fora também das outras competições, não tá na Copa do Brasil, vai ter essa semana inteira para trabalhar, né, Kaique Silva?
É verdade, vai ter de terça-feira a sexta, isso porque hoje os jogadores estão de folga, então o Corinthians trabalha amanhã, o Corinthians trabalha na quarta, na quinta e na sexta, e no sábado tem uma parada dificílima, joga contra o Atlético Mineiro, do técnico Cuca, de Hulk e companhia, joga na sua casa, na Neoquímica Arena, onde o Corinthians não tem grandes números nesse Campeonato Brasileiro, tem apenas uma vitória conquistada dentro de casa, e ontem conseguiu a sua primeira derrota jogando fora de casa, desde que a era Silvinho começou, o Corinthians foi derrotado pela primeira vez fora de casa, costuma ser um visitante indigesto, ontem foi colocado praticamente na jaula, né? Foi enjaulado pelo Leão, que jogou muito melhor que o Timão.
Beleza, Kaique Silva com as informações do Corinthians, é verdade, você tem razão, né? O Fortaleza foi bem melhor que o Corinthians, que vai ter essa semana inteira para trabalhar, e tem que trabalhar internamente também. Intervalo comercial rápido para quem está acompanhando através do rádio, já voltamos, é muito rápido para quem acompanha no rádio.
Boa, no rádio todo mundo de volta, estamos falando do Flamengo, Flamengo que venceu de virada a Chapecoense no estádio do Maracanã, mas eu esperava mais, mesmo nesse período assim de transição, né? Rogério Ceni, Renato Gaúcho, esperava mais o Flamengo já logo na primeira partida, ainda mais contra uma equipe bem frágil como é da Chapecoense.
E sobre isso,
sobre Chacon, Rogério Ceni, né?
É, que você muito bem tocou aqui no Camisa desse assunto, né? Na minha avaliação pessoal, sacanearam o Rogério Ceni no Flamengo. Não tô nem aqui avaliando se ele tava indo bem ou mal, mas ser demitido de madrugada, às 2h43, né? Mais ou menos da manhã, é uma coisa inadmissível.
Ó, sinceramente, por trabalho, não acho que fazia um trabalho ruim. Tinha seus
também
pontos,
acho.
Tinha seus pontos assim.
Campeão brasileiro há pouquíssimos meses.
Tinha seus pontos que realmente não poderia ser menos teimoso em alguma coisa ou outra, tudo certo, concordo. Mas o torcedor flamenguista, ele vai ter um problema muito sério com qualquer técnico, se ele não esquecer 2019. 2019 já foi, é passado, foi um ano atípico, um momento atípico. Jorge Jesus era um naquele momento, hoje poderia, se voltasse, ser totalmente diferente, né? Se ficar fazendo a comparação do que era 2019, né, não vai pra frente. E, inclusive, colegas de imprensa
que
fazem esse comparativo assim, como, vamos ver se vai ter o mesmo jeito de tratar o jogador como Jesus tinha. Esquece, é diferente, outro momento. Torcedor flamenguista tem que pensar no futuro e não ficar olhando pro passado.
Tô de acordo, né? E nesses últimos dias, aquele áudio do Roberto Drummond, que é o ex-analista de desempenho do Flamengo, né? Enfim, criticando o Rogério Ceni, um áudio lamentável, na minha opinião, ele fez uma nota oficial pedindo desculpas ao Rogério Ceni, né? Por áudio aí, criticando o Rogério Ceni. Agora a nota dele você acompanha aqui no Camisa 10. Eu vou ler na íntegra para você que está no rádio também. Aspas para Roberto Drummond. Após o acontecimento recente envolvendo meu nome, refleti bastante e gostaria de pedir desculpas às pessoas atingidas e que se sentiram ofendidas, em especial Rogério Ceni. Como colaborador e torcedor do clube, gravei o áudio tomado pela emoção excessiva. Nunca tive a intenção de atacar ninguém publicamente. Sou uma pessoa que prezo pela discrição. Tanto que enviei o áudio em mensagem privada para uma pessoa que, teoricamente, eu confiava por conhecer há muitos anos. Durante os meus quase 5 anos como colaborador do Clube de Regatas do Flamengo, sempre procurei dar o meu melhor e me orgulho por ter contribuído em mais de um departamento do clube, sempre mantendo o sigilo e protegendo os dados da instituição. Dessa forma, retrato-me e apresento minhas sinceras desculpas a todos envolvidos neste episódio, reiterando que jamais prejudicaria qualquer profissional ou instituição que tanto me proporcionou momentos e experiências únicas. Esse é o Roberto Drummond, ex-analista de mercado do Flamengo. Então, né, aquele áudio que foi lamentável áudio, né, com mentiras, inclusive, porque o Rogério Ceni é uma pessoa séria, um profissional sério. ele aí dizendo que errou, acho que pelo menos ele fez isso, reconheceu o erro, é importante. Foi uma mensagem privada, mas hoje em dia, né, Chacon, você manda uma mensagem para uma pessoa...
Já era.
Se você não confia realmente nela...
Encaminhou, já era.
Você tem que tomar muito cuidado hoje em dia, né, Chacon?
Não, muito cuidado, e foi o que aconteceu, né? Para mim tava claro que já tava desgastada a relação, sim, entre Rogério Ceni e os jogadores. Talvez os jogadores não queriam mais, talvez tenham feito um pouquinho de corpo mole dentro de campo, pode ser isso também, mas esse áudio foi, eu acho que determinante para a diretoria do Flamengo falar, ó, não dá mais pro Rogério, né, não dá mais para ele continuar aqui no São Paulo, no Flamengo, e tem muito torcedor de São Paulo que, inclusive, se o Crespo perde aí, como a gente conhece por aqui, vai pedir Rogério Ceni de São Paulo.
Sem dúvida.
Calma lá.
Sem dúvida, é verdade, Chacon, concordo com você, né, o Rogério caiu, já chegou caído do Flamengo, né? Porque nunca tiveram paciência com ele, nem nos melhores momentos. Quando ele foi campeão brasileiro, há pouquíssimo tempo, já também não tinha gente impaciente.
Ídolo num time de São Paulo,
na torcida. Não teve jeito. Era questão de tempo. Foi semana passada, poderia ser daqui a um mês, por exemplo. Mas agora, as informações do São Paulo Futebol Clube aqui na Pan, já com um jogo importante amanhã, né? Contra o Racing. Acho que o jogo mais importante até agora da temporada. Eu tô exagerando. Boa tarde, Chacon. Teve o Paulistão também, né?
Teve final do Paulistão, teve outros jogos. Não sei se o mais importante, mas é importante. Não sei se o mais, mas é muito importante pro São Paulo, que joga a primeira partida das oitavas de final da Copa Libertadores da América. São Paulo que voltou às oitavas depois de 5 anos longe dessa fase da Copa Libertadores da América. São Paulo caiu na fase de grupos, foi para a Sul-Americana, enfim. E na última partida venceu a equipe do Bahia por 1-0, gol do Lisiero no último minuto. E um fator surpresa aí, o Lisiero entrando na área, recebendo o passe na medida ali do Reinaldo, para a cabeçada do Lisiero para o fundo do gol. O Lisiero fez 1-0 e venceu a equipe do Bahia. O Tricolor não vem, né, apresentando aquele futebol que apresentava no começo da temporada, mas contra o Bahia foi superior. Teve maior número de posse de bola, de finalizações, né, teve as maiores iniciativas desde a primeira etapa. Tava jogando melhor, aí também, para quem tá acompanhando com imagem, uma bola na trave do Bahia, de fora da área também, que foi o lance de perigo mesmo do Bahia na primeira etapa, junto com aquela chegada em que o Diego Costa tirou em cima da linha.
Quem tá na Panflix acompanha tudo, né?
Acompanha tudo com imagem também para você, os lances da partida. Se você não baixou ainda o aplicativo, baixe aí que é rapidinho. Mas o São Paulo, então, venceu e deu uma distanciada do Z4, né? Já passou o Internacional, já tá ali beliscando a zona da Sul-Americana, e o Tricolor agora enfrenta o Racing pela Libertadores da América amanhã no estádio do Morumbi. Uma sequência de 3 jogos, né? Bahia, Racing e Fortaleza no estádio do Morumbi. Uma sequência importante pro Tricolor, que tem aí, tá vivo em 3 competições ainda. Aí teve também uma reclamação de lance de pênalti, enfim, um lance bem polêmico. Mas, depois da partida, você depois vai acompanhar o gol aqui na Panflix para quem tá acompanhando com imagem, mas depois da partida, o Lisiero falou sobre essa chegada na área, né, essa adaptação, já que ele é um segundo volante, não é um marcador de gols, mas foi determinante a chegada dele dentro da área para poder fazer com que o São Paulo saísse com a vitória. Vamos ouvir o Lisiero após a partida, a vitória por 1-0.
Boa noite. Hoje o jogo foi... A equipe do Bahia é uma equipe que tem uma proposta de jogo muito defensiva, né? A gente estava criando bem, mas quando chegava no último terço do campo ali, eles se fechavam bem, até os cruzamentos, eles estavam com a zaga bem postada ali, então estava difícil. E é o que você falou. Precisava de arriscar um chute de fora, às vezes, um drible, e a entrada na área pega a defesa desprevenida, né? Então eu fui feliz ali no momento, eu vi o espaço, o Reinaldo também deu um belo passe e eu acabei concluindo bem.
Tá, então, o Lisiero após a partida, né, o gol marcado por ele, aí para quem tá na Panflix acompanhando com imagem, o passe do Reinaldo para encontrar o Lisiero cabeceando pro fundo do gol, 1-0 para o São Paulo. Segunda vitória consecutiva, vamos ver se contra o Racing sai mais uma vitória, né, porque chegar com vantagem é importante. São Paulo, na Copa Libertadores da América, na história, jogando na Argentina, só venceu uma vez de todos os jogos que disputou, que foi em 2005 contra o River Plate, 3-2 naquela ocasião. Fora isso, São Paulo só empate ou derrota. Então, sair com uma vitória do estádio do Morumbi, pela maior quantidade de gols possível, vai ser ainda melhor para o São Paulo trabalhar mais tranquilo para o segundo jogo.
Muito bom, né? Vai ser um jogo realmente importante. E a vitória contra o Bahia também foi importante, porque o Bahia faz uma boa campanha, né, Chacon?
Sem dúvida nenhuma. E mais uma questão do ataque, né? Não vem funcionando. E aí, só pra gente passar a régua no São Paulo, importante falar. Jonathan Calleri. Argentino do jeito que você gosta, hein?
Opa, o Ian quase que desmaiou quando recebeu a notícia que ele poderia, talvez, retornar ao São Paulo.
Então, teve um primeiro contato que eu tenho de informação seguinte.
Boa, boa. Isso vamos é lá. Bom, hein? Isso é
informação,
bom, hein,
informação. Não brigo com a informação. Informação
isso
tá
é
bom, lá.
Isso é ótimo.
É o seguinte. Jonathan Calleri. São Paulo fez um contato já com o Calleri, com o staff do Calleri, a parte mais próxima, né? Família e tudo mais. Tá acertado com o Calleri quanto à questão de salários, tempo de contrato, com o jogador. Mas o jogador tem vínculo com o Deportivo Maldonado, que é um time de empresários lá do Uruguai. Essa é a parte que mais pega. O que eu tenho de informação é o seguinte, São Paulo tentou negociar quando começaria a pagar o Calleri para aí sim fazer a proposta do valor que compraria o Calleri, que está em término de contrato. Gostaria de começar a pagar somente em 2022, em janeiro de 2022. O Deportivo Maldonado não aceitou essa primeira conversa com o São Paulo. Agora o São Paulo busca uma nova forma, um novo acerto com o Deportivo Maldonado, que é o quê? Fazer um primeiro pagamento, né, uma primeira parte do pagamento imediatamente. São Paulo vive um problema financeiro muito grave, né, tá numa situação delicada. E aí depois parcelar em longas e suaves prestações o restante do valor do passe do Calé. Essas as informações, o São Paulo
então,
está
otimista. Então
a chance
otimista, é real, né? A chance é muito...
E o São Paulo está otimista. São Paulo está otimista na possibilidade da contratação do Calleri. Acredita que, somando todos os fatores, essa conciliação com o Deportivo Maldonado e ainda mais o fato de que o Calleri pode assinar um pré-contrato em breve, no final do ano, já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube no mundo, acredita que há possibilidade, sim, de contratação do Jonathan Calleri, que fez uma boa passagem lá em 2016. Mas já faz muito tempo. Vamos ver como chega o Calleri para essa próxima passagem, caso concretizada.
Muito bom, Giovanni Chacon. Agora informações da seleção brasileira, que não foi bem contra a Argentina e tem provocação, gente. Provocação no ar. Por quê? Né? O Borja, ex-jogador do Palmeiras, ainda no Palmeiras, pertence ao Palmeiras ainda, né? Ele teria provocado o Neymar nas redes sociais, né? A gente tem até a imagem que a gente vai mostrar agora para quem tá na Panflix, do Borja talvez provocando o Neymar, ó, Chacon. Tem a imagem aí pra quem tá na Panflix ou no YouTube. O Borja jogando sinuca e atrás uma TV com o Neymar se lamentando, né? Obviamente após o apito final na Copa América. Então o Borja posou aí sorrindo, né? O Borja sorridente, aquele sorriso sarcástico com o Neymar ao fundo. Obviamente muita gente citando que é uma provocação do centroavante colombiano. É sempre bom lembrar.
Não, você acha que não? Sabe por quê?
Por quê?
Quantas Copas Américas a Colômbia tem?
É, isso é verdade.
Tem uma.
É verdade.
O Brasil tem 9. É. Quem é o Borja em questão qualidade técnica, o que fez em campo, o que ele conquistou perto do Neymar?
Nada.
Então, ó, não. Dá uma boa reduzida, tá, Borja?
Eu concordo.
Se for provocação, é uma provocação patética do
Borja. Eu concordo com
jogadorzinho.
O conteúdo, mas é provocação, na minha opinião, Chacon, porque...
Jogadorzinho é perto,
é o seguinte,
do Neymar.
Vale lembrar, né, que a treta que eles tiveram no jogo da primeira fase, já aconteceu, o Borja disse que o Neymar só caía, né, só caía, ele falou isso ao próprio Neymar, e o Neymar revidou e afirmou que o Borja era muito ruim.
É verdade.
Então isso já aconteceu, tem um clima quente já entre Borja e Neymar, e aí depois disso ontem,
engraçado,
anteontem a foto aí do Borja provocando
na final,
o Neymar.
Finalzinho
acho
do
que
jogo,
foi, mas pode não
finalzinho
ter
do jogo, finalzinho da final mesmo, teve um lance que o Neymar foi agarrado pela camisa, puxado, queriam derrubar o Neymar pra matar o contra-ataque e o Neymar continuou, né? Porque ele é caicai, deve ser por isso, né, Borja? Calma, campeão. Menos, porque o Neymar é muito mais jogador do isso. Que o Borja, não tem nem comparação. É. O Borja não vai ter um terço de título do que o Neymar tem já na carreira até hoje.
Isso eu concordo, não dá pra comparar, não. Isso, o Brasil é pentacampeão do mundo, gente. A Colômbia não tem nenhum título. Seguimos aqui no Camisa com Eurocopa. O nosso gigante gentil vem aí.
Monstro.
Gigante gentil vem aí, sempre com muita simpatia. Márcio Reis. Olha só, Chacon, deu Itália, hein? Deu Itália contra a Inglaterra, informações da Euro com Márcio Reis.
Vamos lá. Que mudaria o rumo de dois dos gigantes do futebol mundial. De um lado, a Inglaterra, que foi campeã em 1966, nunca havia chego em uma final de Eurocopa. Queria encerrar o jejum de 55 anos sem título e o fim de várias frustrações. Por outro lado, a tetracampeã do mundo Itália, que vem um momento de reconstrução, buscando retornar ao protagonismo, fazer as pazes com o favoritismo. Nessa edição, fizeram jus ao chegar à final. A Itália teve a melhor campanha da Euro na fase de grupos. Foram 3 jogos, 3 vitórias, 7 gols marcados e nenhum sofrido. A Inglaterra passou invicta, mas com 2 vitórias, 1 empate, 2 gols marcados e nenhum sofrido.